Muito boa noite. Por causa do coronavírus, os portugueses vivem um período de provação, de alerta e de excepcionalidade como não se previa que pudesse acontecer há poucos dias. Também de privação de liberdade, até ao momento uma privação de liberdade de movimentos autoimposta, recomendada pelas autoridades oficiais e decretada pela consciência de cada um. Este é o Sem Moderação, como sempre aqui no canal Q, e pela primeira vez gravamos fora do estúdio, não porque podemos, mas porque não temos outra oportunidade. Aqui, no nosso posto de comando doméstico, estou eu, Francisco Mendes da Silva, hoje como moderador participante, o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves e o José Eduardo Martins. À hora que gravamos, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, reúne o Conselho de Estado e, muito provavelmente, segundo as notícias que já correm, de lá sairá o decretamento do estado de emergência. Será por aqui que começaremos o programa de hoje, avançando depois, na segunda parte, para as medidas de apoio económico que também foram anunciadas hoje. Na terceira e última parte, faremos uma análise mais geral do estado da arte quanto à evolução epidemiológica e também quanto ao estado da arte relativamente ao ambiente geral que se instalou no mundo. Como constitucionalista e legislador residente, começo por ti, Pedro Delgado Alves, como é que vês esta questão do estado de emergência? Ou seja, e partindo do princípio de que ele será de facto decretado, pergunto-te duas coisas. Em primeiro lugar, o que é que prevês, enfim, nós quando o programa for para o ar, nós já teremos uma noção do que o estado de emergência implicará em concreto, mas na tua opinião, o que é que o estado de emergência tipicamente poderá, neste caso concreto, implicar? E esta é a primeira questão, e a segunda, talvez tão ou mais importante, o que é que o estado de emergência implica ou permite que outras medidas não tão avançadas do ponto de vista da coação das liberdades, dos direitos, liberdades e garantias, o que é que essas outras medidas não poderiam permitir que o estado de emergência implica?
Bom, olá a todos. Eu acho que, tentando sistematizar as perguntas, eu talvez invertesse a ordem. Isto é, para percebermos o que está em causa, há que ter em conta que, atualmente, para a adoção de medidas, existem dois textos legislativos relevantes que têm sido usados, a Lei de Bases de Proteção Civil, por um lado, e a legislação na área da saúde pública, que permitem a consagração da maior parte dos mecanismos que têm vindo a ser implementados até agora. Ou seja, tudo o que diga respeito a restrições de circulação, as medidas de profilaxia e de, no fundo, não ainda de quarentena formal, mas no fundo de internamento, de confinamento profilático para as pessoas ficarem em casa. Ou seja, há um conjunto de medidas que a legislação normal, ou seja, sem o decretamento do estado de emergência, tem permitido vir a realizar. Mesmo a nível da Lei de Bases da Proteção Civil, nós temos apenas neste momento declarado estado de alerta para todo o território nacional e estado de calamidade, concretamente no município de Ovar, no qual se justificou em função da escala do problema que ali se verificava. Portanto, a própria Lei de Bases da Proteção Civil tem três níveis, começa pelo alerta, permite depois o nível de contingência e, finalmente, o nível de calamidade para circunstâncias, pronto, em que se justifica pela escala, pela intensidade e pelo conjunto de medidas a adotar. E é precisamente a existência de uma calamidade que habilita o decretamento do estado de emergência. Agora, explicando o que é o estado de emergência. No fundo, é a possibilidade que a Constituição prevê para decretar estado de sítio ou de emergência. O estado de sítio é para outra coisa, portanto, conflitos externos ou disrupção civil, não tem nada a ver com isto. E o estado de emergência serve precisamente para situações de calamidade em que é necessária a adoção de medidas restritivas, em rigor, suspensivas do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, para lá do que resultaria de um período normal. Mas, num estado de emergência, os órgãos constitucionais continuam a funcionar e continuam a manter todos os seus poderes e prerrogativas, portanto não há uma suspensão do funcionamento das instituições. O que existe, no fundo, é uma identificação de quais é que são os direitos potencialmente suscetíveis de suspensão ou de restrição de forma mais intensa do que num quadro de normalidade. Mas mesmo respondendo à tua pergunta, quando tu me perguntavas o que é que tipicamente é um estado de emergência, ora, precisamente a resposta é tipicamente não há um estado de emergência. Isto é, ele é desenhado caso a caso em função das características da situação, da área territorial, das necessidades e, portanto, aquilo que será desenhado caso venha a ser decretado estado de emergência, é um conjunto de medidas direcionadas ao perfil que neste momento temos relativamente à crise provocada pelo vírus.
Deixa-me só interromper.
Tem que ser confirmado, só para concluir, tem que ser confirmado 15 em 15 dias e pode ser reavaliado para cima ou para baixo se as medidas forem excessivas ou se forem insuficientes. Fundamentalmente, eu diria que o que está em causa, primordialmente, em grande medida, prende-se com liberdade de circulação, por um lado, e depois com outras medidas que possam ser complementares e necessárias a quer prevenir e continuar a controlar, a conter e a tratar a ocorrência do vírus, portanto, medidas de requisição civil e outras afins, mas fundamentalmente jogar-se-á neste domínio, diria, provavelmente, que é aquele em que as medidas podem ser, ou faz sentido, sejam implementadas.
Deixa-me só complementar então a minha questão e voltando a ti, ou continuando contigo. O que me estás a dizer, eu queria perguntar-te se eras a favor ou contra o decretamento do estado de emergência, mas o que me estás a dizer é que sem conhecer as medidas concretas, e friso, repito, que estamos a gravar enquanto o Conselho de Estado reúne, o que me estás a dizer é que é impossível neste momento, pelo menos da tua perspectiva, saber se és a favor ou contra este estado de emergência.
Obviamente, sim, ou seja, o estado de emergência pode não ser, imaginando cenários em que ele é renovado ao fim de 15 dias ou que até são antecipadas alterações às medidas, o conteúdo do estado de emergência é que, no fundo, permitirá, o conteúdo do decreto que declara o estado de emergência é que permitirá essa avaliação. Agora,
certo,
temos algumas pistas sobre o que tem sido os últimos dias, de quais são as medidas adotadas noutros países. Mas até ao momento nós temos feito o processo de adoção de medidas em que, sem um fecho automático imediato de todo o funcionamento da sociedade, que também é contraproducente, porque obviamente tem que se manter linhas de abastecimento, é importante assegurar, mesmo que diz respeito às fronteiras, que foi um tema muito debatido esta semana, que as linhas de abastecimento se mantêm, que os médicos que trabalham do outro lado da fronteira, ou deste lado da fronteira, podem atravessar de Espanha para cá quando vêm trabalhar, que o acesso a produtos relevantes para fazer funcionar os hospitais, para trazer os ventiladores que estão a ser adquiridos e tudo isso. Ou seja, não se pode fazer um shutdown sob pena dele se tornar um breakdown e, portanto, sob pena dele se tornar disruptivo. E, portanto, o gradativo, a evolução que se tem utilizado nos últimos dias tem sido possível com as medidas que já estão previstas na legislação que temos. Há, evidentemente, maior agilidade, se quisermos, na utilização do estado de exceção. Mas diria que, enfim, a demonstração de que era absolutamente indispensável depende, obviamente, do respectivo conteúdo.
José Eduardo Martins, eu continuo contigo e começando a questão precisamente por aqui. Se o estado de emergência permite tantas gradações, a questão que se coloca é: será que era necessário o estado de emergência? Porque, provavelmente, as outras medidas, por exemplo, o estado de calamidade, etc., também permitem elas próprias gradações que podem impedir que atinjamos o estado mais drástico, que é o estado de emergência.
Eu tenho… Olá,
bom… Talvez as coisas de outra forma.
Bom dia a todos, à hora que estamos a gravar. Veja um bocadinho… Porque eu acho que em geral esta nossa resposta, vamos ver, é muito difícil perorar sobre qual é a resposta certa no momento certo perante uma coisa sobre a qual estamos todos, enfim, despidos, como se tem visto nos últimos dias. A minha primeira reação até epidérmica, se quiseres, é de que os portugueses foram tão lestos, até pelo que aprendem pela televisão do que viram noutros países, a cumprir algumas medidas, no fundo, de confinamento, que é disso que estamos a falar, no limite de liberdade de circulação. As pessoas já decidiram por si ficar em sua casa, na maior parte dos casos estão a ficar em casa. Aliás, repara nisto, nós conseguimos esta proeza. Há duas ou três semanas achávamos todos uma parvoíce, o exagero do que se estava a fazer. Duas semanas depois nós estamos todos convencidos que temos que estar e ficar em casa e que é horrível mandarem-nos para a rua. E eu acho que daqui a mais duas ou três semanas, e em boa parte acho que é para essas duas coisas, uma é esta, a outra já digo qual é, acho que é para essas duas coisas que serve o estado de emergência, acho que daqui a 15 dias nós vamos estar a precisar de um conjunto de coisas essenciais e, portanto, o estado de emergência, mais do que para mandar as pessoas ficar em casa, vai ser para pôr as pessoas na rua, apesar de tudo, a reagir, porque senão não morremos do coronavírus, mas morremos de uma economia completamente completamente parada, em que nenhum produto circula, em que nada se faz, em que nada é entregue a ninguém e em que aí sim caminharíamos para a disrupção e para a distopia total. Portanto, a primeira razão é porque eu acho que nós vamos em breve, e para isso seria cedo, acho que nós vamos em breve precisar de dar ordens às pessoas para fazer coisas que não sejam ficar em casa. É isso que nós não estamos ainda a sentir neste momento em que o medo ainda está a crescer, é que a situação não é como a de Itália, mas que todos os dias a nossa curva cresce e portanto, isso está em cima. A outra, é porque eu acho que boa parte das medidas, isto é assim, vamos lá ver, eu não vou criticar, porque provavelmente quem estivesse de turno faria sempre o mesmo. Iria atamancando e atabalhoando e tentando fazer o melhor possível. Eu acho é que boa parte das medidas de restrições à liberdade e à circulação têm duvidoso respaldo sem a declaração do estado de emergência. Repara, nós já tivemos decretos-leis de iniciativa que nem podia ser da Assembleia, depois pedidos à Assembleia para ratificar decretos-leis que já tinham sido, com medidas que já tinham sido tomadas. Isto está tudo um bocadinho a correr à medida do que é natural que o medo nos faça correr, mas também a declaração de estado de emergência. Repara, eu este fim de semana decidi, o que a maior parte dos portugueses decidiram, ficar quietos, sossegado, em família, mas estava perto de uma praia de fácil acesso, onde não estava rigorosamente ninguém, não costuma estar ninguém em agosto, quanto mais em março. E, no entanto, aparentemente, eu podia não ir, porque o bar era pequeno, éramos só 3 ou 4 pessoas, mas se tivesse lá um GNR à entrada da praia a dizer-me que eu não podia ir, eu acho que tinha, assim, se eu estivesse num daqueles dias de mau feitio, teria que me explicar silabadamente, mas não é isso que interessa. O que interessa é que, sobretudo, para impor medidas relativas à circulação, quer em relação à restrição, quer em relação à obrigação de circulação, Eu suspeito, sem ser tão bom constitucionalista como o Pedro, que nós precisávamos mesmo deste instrumento jurídico para validar algumas coisas que já fazemos e para as que vamos precisar de fazer. Para as que vamos precisar de fazer, talvez em relação ao que nós estejamos a fazer, neste momento seja cedo, daqui a 15 dias não me parece nada que seja cedo.
Daniel, tu já escreveste sobre este tema.
Já escreveste sobre
normal, este tema. Nesse sentido, ou nesse particular aspecto, não estamos todos num regime de exceção, já escreveste sobre tudo. E por isso mesmo te deixei
sobre quem não se passou.
Sobre quem não se passou. A questão que te coloco, e ponho-te a questão de forma bastante objetiva: o decretamento do estado de emergência transforma-nos imediatamente e automaticamente num estado não democrático?
Não, evidentemente que não, aliás, por isso mesmo é que está na Constituição, não é? O Estado de emergência está na Constituição.
Não há uma suspensão da Constituição, apesar de
tudo. Sim, não, mas é exatamente a forma que os sistemas democráticos têm de lidar com situações em que o seu regular funcionamento não permite lidar com elas sem se transformarem em ditaduras. Portanto, eu não tenho nenhuma posição de princípio contra a decretação, evidentemente, do estado de emergência e até do estado de sítio, nas circunstâncias que a Constituição o define. Eu tenho uma resistência que acho que é saudável. Acho que se deve ter uma resistência ao estado de exceção. E acho que isso é que é saudável, é ter uma resistência ao estado de exceção. Eu compreendo que há uma grande ansiedade das pessoas que querem mais medidas, porque haverá sempre uma pressão, aliás, temos visto, cada vez que uma é tomada há uma pressão para a vida seguinte, porque isso lhes dá uma ilusão segurança, ou seja, o ir aumentando a parada lhes dá uma ilusão, e a palavra emergência no estado de emergência dá-lhes essa ilusão de segurança. A isso junta-se o facto de um Presidente da República que não entrou muito bem neste processo, vamos pôr a coisa, eu estou muito institucionalista, e portanto que não entrou muito bem neste processo e que está mais suscetível, por não ter entrado muito bem, está mais suscetível a esse tipo de pressão social. E eu, este é o meu primeiro ponto. Este é um momento, e aí sim deve haver um estado de exceção, se quiser. O poder político deve ser totalmente insensível neste momento à pressão social, por uma razão. As pessoas estão com muito medo. E, portanto, as pessoas naturalmente não estão a pensar com a serenidade, já não, em geral, não é? Não pensam em geral, o coletivo não pensa com grande serenidade, mas neste momento não estão mesmo. E, portanto, deve haver uma enorme resistência do poder político a ceder à pressão social, às cartas, às petições, porque vai sair a gente. Eu devo dizer que esta é a primeira vez, e esse é que é o meu grande problema com este estado de emergência. É a primeira vez, posso estar enganado, que um estado de emergência é decretado sem que quem o executa, que é o governo, sinta necessidade dele. E isto parece-me um absurdo da situação. Porque isto não reforça nem meios, não obriga a qualquer ato, só tem uma função de reforçar os poderes do governo e das autoridades administrativas. Ora, não para mim, até prova em contrário, não há evidência que a Lei de Bases da Saúde e a Lei de Bases da Proteção Civil, que nem sequer esgotou, como vocês já disseram, esgotou todos os estados, todos os degraus que tinha para dar maior amplitude. Vamos saltar vários graus de um dia para o outro e não se percebe, eu não tenho capacidade de perceber porquê. E que lhe daria, portanto, ou seja, por exemplo, o estado de calamidade, dá, como se aliás em OVAR, dá poderes alargados ao Estado nessa matéria. E como se viu, o governo tem concentrado alguns poderes sem nenhum problema até agora, algumas competências, sem nenhum problema institucional até agora. Acho que quando o governo sentisse que não tinha proteção legal para tomar as medidas que estava a tomar, era normal que desse nota disso. Se houvesse desordem e desobediência, se houvesse necessidade de requisitar serviços que a lei em vigor não permitia, se houvesse necessidade de limitar movimentos sem estar protegido pela lei.
Estás a dizer é que gastámos a bala demasiado cedo.
Já vou dizer porquê.
Mas isso, como o Pedro dizia, depende um bocadinho da maneira do que sair.
Não é? Depende, já vou-te explicar porquê, por causa da questão psicológica, que para mim não é um problema. Ou seja, eu acho que se começarmos sem estado de exceção, se conseguimos fazer o máximo de coisas sem estado de exceção, é por natureza melhor. É melhor. Não é bom entrar em estado de exceção. E, portanto, é uma coisa que deve ser evitada.
Eu também
não
concordo contigo. Eu também acho que o estado de exceção só vai ser preciso para as pessoas irem trabalhar, não é para ficarem em casa, infelizmente.
Há três possibilidades para este estado de exceção ter sido aplicado. Uma é aquilo que me parecia estar na argumentação, eu como nós não sabemos ainda o que é que está escrito, mas é ser mais ou menos preventivo, que também é um bocadinho a linha do que tu disseste, Eduardo. Ora, eu não gosto da ideia de um estado de exceção preventivo. Sobretudo, quando nós assistimos que as pessoas disciplinadamente, sem serem, eu acho que isto também é pedagógico do ponto de vista democrático.
Isso é a tua impressão, Daniel, foi por disciplina ou medo? Não, e o que é que vem a seguir quando o motor é o medo?
A disciplina é sempre fruto do medo. A disciplina é quase sempre fruto do medo. Não, mas tudo bem. O que significa é enquanto, não vale a pena dizer o que é que vem a seguir, enquanto as pessoas conseguirem fazer voluntariamente, é melhor do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista que somos como nação. A outra é isto ser uma pressão para passarmos para o passo seguinte, que é a quarentena. E aí eu prefiro não acreditar, uma pressão do próprio Presidente da República, eu prefiro não acreditar que assim é, porque quem tem que sentir se é ou não é esse momento é quem está no terreno e tem que lidar com as repercussões a todos os níveis de um salto desse tipo. E isso não deve ser sujeito nem a pressões de baixo, nem sequer a pressões de cima de quem não está no terreno e não sabe exatamente o que é que isso implica. Por fim, é a questão do efeito psicológico. E essa é a principal razão porque eu sou contra a utilização do estado de emergência neste momento. Isto, cria expectativas que não vão ser cumpridas. As pessoas criam uma expectativa com o estado de emergência, a não sei quantas coisas que se vão resolver, e não vão. No essencial, não vai mudar nada. E cria uma pressão maior para dar outro, ou seja, para acelerar o que deve ser feito, de forma a não morrermos da cura. Acho que foi o Zé Eduardo que disse, a não morrermos da cura. O que me preocupa muito é que a gente comece, pressionados pelo medo das pessoas, a tomar medidas que no futuro vão causar mais vítimas do que a própria, mas isso falaremos na última parte. E termino só dizendo que acho muito estranho e preocupante que tenham sido os cidadãos a exigir a restrição dos seus direitos ao próprio Estado, que não os queria restringir. E eu acho isso preocupante do ponto de vista da sociedade onde vivo, que as pessoas prefiram fazer o que já estão a fazer voluntariamente, obrigadas. E isso eu acho preocupante e acho que sim.
Não é isso que as pessoas querem, Daniel, as pessoas querem obrigar os outros.
Não, não é só.
Querem obrigar os outros a ficarem.
Concordo com o Zé Eduardo.
Vá, mas mesmo que não.
Eu acho as pessoas que olham pela janela e ainda veem muita gente na rua.
Vêem. Hoje atravessei a cidade de Lisboa à hora de ponta.
E houve pessoas que te viram.
Não. Atravessei porque tive que atravessar por razões de trabalho. E atravessei a cidade e digo-te uma coisa. dificilmente o estado de emergência encontrará a cidade mais deserta do que eu encontrei hoje, à hora de ponta, cidade de Lisboa, estou a falar de zonas de grande, costumam ter grande movimento. E, portanto, o problema é que eu acho que quando as pessoas têm medo, como nós sabemos, e isso também devemos contrariar, as pessoas quando têm medo também lhes vem o seu lado um bocadinho autoritário, vem sempre ao de cima. E claro, também é importante controlar, porque isto vai piorar antes de melhorar e esse sentimento vai aumentar e nós devemos contrariá-lo e não devemos dar passos a esse nível que não são estritamente necessários.
Isso. Daniel, deixa-me só, talvez agora ainda ao Pedro, eu não sei quanto tempo ainda temos nesta primeira parte, e aproveito para fazer um parênteses para agradecer à nossa magnífica equipa de produção que também está... Estão todos eles nas respectivas casas a assegurar que esta emissão é realizada.
Só para dizer que encerrou esta parte.
Já encerrou esta parte, já dizia ali.
Pois, não vi. Não me chegou aqui. E, portanto, vamos para intervalo.
A famosa internet visível.
Para a segunda parte. Até já.
Lamentável.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos de regresso ao Sem Moderação desta semana, feito a partir de casa. Começo por ti, Daniel Oliveira, esta segunda parte. O tema são as medidas de apoio económico que o Governo apresentou também esta semana. São essencialmente medidas de apoio à liquidez das empresas. Pergunto se elas são suficientes e se concordas com elas.
Concordo. Deixa-me fazer chegar, sei lá, por outra via. Concordo para agora, não é? Estamos a falar de agora, não é? Aliás, estamos sempre a falar de agora. Esta é uma das coisas que neste processo nos temos que habituar. Todas as medidas de segurança estão a ser tomadas, por isso é que eu, na primeira parte, secundando o Zé Eduardo, disse que era importante não morrermos da cura. Cada pequena medida que tomamos tem repercussões económicas que nós nem imaginamos. Por exemplo, nós não imaginámos, quando encerramos as escolas, que isso poderia ter contribuído, não foi o único fator, mas que isso poderia ter contribuído para o encerramento da auto-Europa, que representa 11% das nossas exportações.
Já encerrou.
E houve uma contribuição inicial do encerramento das escolas para isso. Nós não, quando, por exemplo, se fala em encerrar as fronteiras, como vimos ontem, havia filas e isso, filas de caminhões para entrar, e isso vai ter repercussões económicas. Portanto, tudo tem consequências e nem sempre são as óbvias, portanto nem precisam de imaginar quais serão as consequências económicas de uma quarentena obrigatória generalizada e, portanto, por isso é que eu acho que é preciso ter muito cuidado com as emoções e com o medo a tomar decisões que pagaremos bem caro no futuro. Eu, do ponto de vista económico, sou, aí sim, catastrofista, devo dizer. Teremos o colapso do país agora, que terá efeitos longos no futuro, ou seja, se o país colapsar neste processo, isso terá efeitos a longo prazo bastante profundos. Tivemos já no turismo, que representa 14% do PIB, já estamos a ter um efeito absolutamente brutal, estão todos. Vamos ter efeitos no consumo interno, vamos ter efeitos nas exportações, incluindo por falta de matéria-prima e não só por contração do mercado, e como disse o António Costa, vai haver uma grande pancada de emprego. Portanto, temos, além da crise, depois juntamos a isto tudo, vamos juntar a crise internacional e bolsista, taxas de juros a disparar com efeitos na dívida pública, incerteza durante muito tempo, ou seja, isto é a tempestade perfeita que não vai afetar todos da mesma maneira, vai afetar Portugal, Grécia, Espanha e Itália por causa do turismo e por causa dos problemas da fragilidade da dívida pública, ainda com maior violência. A primeira reação da Europa deixa-nos perceber mais ou menos o que nos espera, se não me engano. Mário Centeno veio com uma mão cheia de nada, basicamente, e Christine Lagarde mostrou que não é Mário Draghi. Ou seja, se pensa, eu temo, espero mesmo muito estar enganado, vamos assistir à novela de 2008 em versão muitíssimo piorada, até porque as condições políticas são ainda maiores. Quando era necessário haver eurobonds, agora sim era necessário haver eurobonds, e acho que há um consenso praticamente generalizado sobre isso. Empréstimos, como aqueles economistas que assinaram propuseram, empréstimos, se for possível, precisa 50 anos, e investimentos, a seguir vão ser precisos investimentos ao nível do que foi preciso depois da Segunda Guerra Mundial. É só pensar, o mundo está todo paralisado, com uma diferença: com a Segunda Guerra Mundial havia cidades para reconstruir a seguir à guerra, que não vai haver. Sobre as medidas do governo, são 9.200 milhões de liquidez, seja por linha de crédito, 3.000 milhões amortizada a 4 anos, suspensão das prestações de empréstimos, portanto uma moratória que tem a ver com as despesas, com as taxas de juros e com o capital, contribuições para a segurança social passam a um terço, mas não é perdão, ou seja, podem ser pagas mais tarde, prorrogação de prazos no IRC, no IVA, na retenção da fonte do IRS. Nós ainda só sabemos as medidas para as empresas, ainda não sabemos nada sobre os particulares, que parece que também vai ser apresentado. E eu devo dizer que preocupa também muito os particulares nesta história. A maior pancada vai ser sentida pelos precários, que só ficaram, ao contrário dos outros, com um terço, que é, aliás, esta injustiça permanente que existe no nosso sistema, onde quem mais paga de segurança social é quem se trama neste momento, os outros ficaram com dois terços. Vamos assistir a um layoff generalizado e muito difícil, praticamente impossível de controlar neste momento, portanto isto não vai ser pago por igual. Quero registar apenas uma boa notícia: se o Estado quiser recuperar a TAP, mesmo, é agora, consegue.
Isso é uma boa notícia.
É a única, por uma razão: o Estado vai ter que injetar dinheiro na TAP, se não quer que a TAP desapareça. Se é para injetar dinheiro na TAP, coisa que os privados não vão fazer, pode finalmente recuperar a TAP, mesmo com capacidade de decisão, com o mesmo gasto que teria se não o fizesse. É a única. Vá, deixa-me escavar aqui e encontrar qualquer boa notícia. É esta que eu tenho.
Pedro Delgado Alves.
Amém.
Numa coisa o Daniel talvez tenha razão, é muito difícil…
Tenha mais, pá!
Sim.
Um marxista tem sempre razão, pá!
Mas não sou eu.
Talvez tenha razão.
Basta ter a certeza que já tem razão, não é? Basta ter a certeza.
Mesmo que tenhas, não sou eu que te vou dar.
Morres com a tua generosidade, pá!
A reação a esta crise será sempre uma reação de tentativa e erro. E, portanto, há, de facto, uma grande abertura, ou pode haver uma grande abertura das pessoas para perceberem a alteração de estratégias quase diariamente, como temos visto ao longo dos últimos dias, quer na Europa, quer em partes da Europa, como por exemplo o Reino Unido, quer nos próprios Estados Unidos. O que eu te pergunto é se, de facto, esta é a estratégia do governo ou é a estratégia do governo hoje.
Francisco, com todo o respeito, essa pergunta vale, na prática, para qualquer circunstância política. Em especial…
Não, exatamente…
Certo, mas normalmente, repara, o que quer dizer com isto é, vale para qualquer circunstância em que tenha que se ter em conta, precisamente, uma alteração fundamental das circunstâncias. E o ritmo da evolução, quer do contexto nacional, quer dos impactos internacionais que ele provoca, é muito rápido e vai ser muito acelerado. E, portanto, neste momento, penso é que há um aspecto que é transversal, que é um princípio hoje afirmado, e não é só pelo governo português, foi também por outros Estados-membros da União Europeia, foi também pela própria Comissão, que não é possível superar o que vamos ter pela frente se não houver efetivamente um grau volumoso de apoios, se o Estado não desempenhar o seu papel de manter a economia a funcionar, de garantir liquidez às empresas numa primeira fase, de injetar a possibilidade de a economia se financiar e de garantir que isto é estável. Isto é, eu acho que a lição, logo a semana passada, nos primeiros momentos a seguir ao Conselho Europeu da semana passada e à reunião e às reuniões que se realizaram, o Primeiro-Ministro sublinhou que isto não pode ser como 2008, em que no momento inicial se dava nota de que é necessário investimento público e pôr a economia a carburar com despesa, e depois a certa altura a estratégia muda e os mais fragilizados são aqueles precisamente da periferia e os que têm maiores dificuldades com as taxas de juros e por aí fora, são aqueles que depois acabam por pagar o grosso de uma fatura. Que fatura é essa que vai bater à porta daqueles que sofrem medidas de austeridade ou que sofreram medidas de austeridade e que podem ser potencialmente mais penalizados? Portanto, nesse sentido, Este ponto tem que ser bem afirmado agora, sem garantia que o tapete não seja retirado, mas eu acho que há uma diferente percepção neste momento. Os impactos do que está a acontecer podem ser muito substanciais e prolongar-se no tempo. Tem um contágio à escala global, como também teve a crise de 2008, mas com outro alcance. Ainda não vimos a totalidade dos impactos que isto provocará nos Estados Unidos, uma vez que a onda de contágio e de impacto no funcionamento da economia ainda não se fez sentir toda da mesma forma como se tem sentido na Europa. E, portanto, eu acho que ainda é cedo para prever qual vai ser a estratégia, se ela vai ser toda isto ou se vai ser necessário muito mais. Agora, o que eu diria é que é incontornável que tenha que haver um papel muito, muito, muito determinado da parte das instituições europeias, sob pena do próprio projeto europeu desta vez, poder mesmo correr um risco de falência crónica, porque neste momento seria incompreensível que não houvesse coordenação, está a haver. Nas fases seguintes, seria incompreensível que não houvesse solidariedade, terá que continuar a haver. E, portanto, hoje, o que é anunciado à nossa escala é relevante para estancar os primeiros impactos e para garantir e dar segurança às empresas e às pessoas. Portanto, este pacote que é quase 9,2 mil milhões de euros no total, com 3 mil milhões dirigidos ao apoio às empresas, o resto por via fiscal e por aí fora. Tudo isto é extraordinariamente importante, mas é a primeira frase do primeiro capítulo de uma obra que ainda terá muita construção pela frente.
O que é que, em tua opinião, será necessário acrescentar a estas medidas, a breve prazo?
Vamos,
em Portugal.
Há duas questões distintas. Ou seja, o caso português. Nós somos particularmente afetados em algumas atividades económicas que tinham sido decisivas para a recuperação. Ou seja, o turismo. Por várias razões, porque no curtíssimo prazo isto está a ter um grande impacto nesse setor e, portanto, não querendo com isto dizer que é o único que vai sofrer, porque depois as consequências, digamos, a onda repercutir-se-á pelos restantes, mas aqui temos um impacto muito significativo em que é preciso olhar para eles, mas as medidas, portanto, se neste setor é um problema estrutural que tem a ver com o que acontece agora e com o que vai continuar a acontecer durante bastante tempo, depois nos outros setores, que por força destas medidas de restrição de circulação, de teletrabalho, de redução de atividade, de consequências ao nível da impossibilidade de ter matéria-prima para elaborar, aí também vamos ter consequências diretas deste período em que estamos, deste período de contenção e de combate ao vírus. As medidas aí também terão um impacto muito específico e mais alargado a outros tecidos da atividade económica. Portanto, terá de ser sempre uma linha de ajustamento, não há aqui porreta para porreta, é tudo feito à medida para cada setor, tendo em conta as necessidades de cada momento. E neste momento, acima de tudo, a mensagem que eu acho que está a passar de que há uma rede de segurança que não pode falhar e mais, há uma rede de segurança que também são medidas económicas e sociais, há uma rede de segurança que não pode falhar às pessoas. Não pode falhar às pessoas que porventura possam enfrentar uma situação difícil ao nível de emprego, às pessoas que têm dificuldade também ao nível de rendimento, porque há muitas atividades informais que pararam, há muitas atividades de prestadores de serviços precários que ainda para mais têm uma posição muito mais difícil de garantir. Portanto, há uma rede social fundamental que não pode falhar neste momento e nos meses seguintes, evidentemente.
Zé Eduardo, algumas pessoas que eu já ouvi tentando dar uma nota de otimismo ou de, enfim, para atenuar o pessimismo, dizem que há uma diferença fundamental relativamente à crise de 2008 e à crise de pós, ou melhor, à crise de 2008 e pós-2008, que é o facto de, em 2008, a crise ter afetado ou ser o resultado de problemas profundos na banca. E que, portanto, a recuperação foi muito mais difícil do que seria agora.
Também auto-induzidos e não problemas e não calamidades.
Exatamente. E nós agora o que temos, segundo essas tentativas de dar uma nota de otimismo a tudo isto, é que o que temos é que a economia, as pessoas, as empresas, logo que isto passe, e esperemos que seja o mais rapidamente possível, estarão ávidas de regresso à normalidade, de investirem, de criarem empregos, de saírem à rua, etc, etc. E a banca, se não for destruída neste momento, estará aí com uma força que não tinha no pós-2008, ajudar a uma recuperação mais rápida. És desta linha otimista ou, muito pelo contrário, achas que ainda vai
ser... Estava quase a mandar um termómetro, não sei como, mas estava quase a mandar um termómetro para aí.
É mais claro. Claro.
Parece-me que estás a começar a revelar alguns sintomas. Não, não acho nada disso.
Há pessoas que...
Não, pois.
Devias dizer uma coisa, mas tiveste...
É para um amigo.
Ah, pronto, é capaz de ser para um amigo. Não sei, tenho estado distraído. A tentar combater isto produzindo o mais que possa a partir de casa, mas não se consegue produzir tudo a partir de casa. E nós basicamente estávamos a viver uma vida em que a globalização tinha atomizado a produção em função, enfim, da eficiência e criado na economia mundial uma enorme cadeia logística que nos beneficiava a todos com mais conforto. Eu sei que há excluídos, com certeza, e muita concentração de riqueza, muitos problemas de redistribuição, mas era uma cadeia global logística que nos beneficiava a todos com a vida a que estamos habituados, com algum conforto e com uma circulação que gerava a liquidez que permitia às pessoas, mal ou bem, mas viverem comparavelmente melhor no tempo da Europa de Bruegel ou do Portugal do Rentes de Carvalho. E isso neste momento acabou. Eu acho mesmo que nós não estamos... Acho que aí é que a situação é verdadeiramente de calamidade. Não acho nada que as pessoas depois disto estejam doidas para começar a produzir. Aliás, acho que há muitas empresas que vão sair disto no nosso frágil tecido empresarial, independentemente do layoff ou do que aconteça, vão sair destruídas. Nós há bocado estávamos a falar do fecho da auto-Europa. A primeira coisa que nós pensamos é no turismo e nos restaurantes e em tudo isso que é gigantesco para a nossa atividade económica. Que não termos espanhóis na Páscoa vai provavelmente fazer com que toda aquela sazonalidade do Algarve esteja perdida para o ano, mas isto é só o princípio. E como isto é só o princípio, acho que há uma coisa que podemos ter a certeza neste momento: vamos precisar de muita liquidez, que isto vai ser uma situação a seguir a uma guerra e infelizmente sem nada para reconstruir, sem cidades para reconstruir, como dizia o Daniel. Portanto, sem um motivo óbvio para a atividade económica que não seja retomar muitas das cadeias logísticas anteriores que vão resultar completamente destruídas agora por este processo. E, portanto, espero que a reação não há de ter nada a ver com a 2008. A Europa precisa de uma reação conjunta e aquilo que o Daniel estava a dizer há bocadinho, de finalmente agora termos Eurobonds, a Alemanha, que era o grande obstáculo a que isso pudesse acontecer, já na maior parte do que se lê sobre o que se está a escrever e a dizer na Alemanha, é que a dívida mutualizada europeia, ou seja, uma espécie de dívida comum europeia, é o nosso eventual autoplano Marshall para nos reerguermos disto, mas acho que as medidas tomadas até agora são as possíveis, vão no sentido correto, mas estão muito, muito, muito longe de resolver o problema. Eu acho que a devastação económica que vai surgir disto é tremenda e, se queres que te diga, neste momento, isso preocupa-me até mais do que a doença. É claro que, obviamente, me preocupa a doença, no imediato combater a doença, protegermos este grupo vulnerável da nossa sociedade, atacado por esta coisa que nos faz ficar em casa, mas volta à primeira parte. Tal como a requisição civil serve para lá à frente não podermos deixar de fazer algumas coisas, eu acho que nós estamos demasiado tolhidos pelo medo e a poder morrer da cura.
Tem a ver exatamente com isto, é porque a mim preocupa-me muito, ou seja, isto acontece muito nestes momentos. Nós agora estamos a ouvir os epidemiologistas, os médicos, etc., e fazemos evidentemente muito bem. E as pessoas acham que são essas pessoas, em geral, que estão evidentemente tomadas pelo medo, não é? E é normal que estejam, acham que é essas pessoas que devem ouvir, estão preocupadas antes de mais com a sua saúde, com a sua sobrevivência, isso é absolutamente normal. O papel do poder político é sempre um papel de síntese. E o papel de síntese significa, não é dizer, hoje são só os epidemiologistas, hoje são só os médicos, não. Nós temos mesmo uma sociedade a seguir, e é bom dizer isto, não ter recursos implica pobreza, miséria, falta de recursos para o Serviço Nacional de Saúde, que se pagará em vidas. E, portanto, é importante um poder político responsável, é mesmo o poder político que nestes momentos é ponderado, que significa que pondera o presente e o que tem que acontecer agora e o que vai acontecer a seguir. E deste ponto de vista é que eu acho que toda a pressão política e social que não tem em conta este objetivo de ponderação é irresponsável e poderá ter resultados que não é só porque as pessoas pensam que a crise económica não são números. A crise económica vai se medir de uma forma muito clara na vida das pessoas e na sobrevivência das pessoas.
Por falar em otimismo e pessimismo, estás otimista quanto ao papel da União Europeia?
Estás a falar comigo?
Sim, Daniel.
Ah, é que agora estamos todos a olhar uns para os outros, é difícil. Não, estou muito pessimista. Estou muito pessimista, espero que não.
Nem esta, quer dizer, deixa-me recolocar a questão. Quando falamos da União Europeia, vamos ser sérios, falamos da Alemanha.
Sim.
A União Europeia será aquilo que a Alemanha quiser. Não estás, portanto, tão otimista quanto o Zé Eduardo Martins parecia estar, tendo em conta uma inflexão de pensamento da Alemanha relativamente à mutualização da dívida, por exemplo.
Mais uma vez é assim, nisto estamos todos a trabalhar na completa incerteza. E há uma coisa que nenhum de nós está a discutir, é que efeitos políticos vai ter isto. Ou seja, que a Europa e que países na Europa vão sair depois disto. E, portanto, eu nisso sou um pouco pessimista, mas é cedo, é muito cedo para imaginar o que é que poderá ser. Pode até ser qualquer coisa de muito positivo, pode ser que daqui nasça um espírito diferente. Não estou muito otimista em relação a essa matéria. As condições políticas, à partida, são piores do que eram em 2008 em cada país. Mas cada país está concentrado em si próprio neste momento e na brutal crise que vai viver. Mas a minha razão de pessimismo não é isto, porque isto é tudo futurologia. É o meu enorme pessimismo.
Temos de fechar, Daniel. Temos de fechar.
O meu enorme pessimismo vem de ter ouvido Christine Lagarde. Ao ouvir Lagarde, o meu pessimismo triplicou ou quadriplicou, porque percebi que estamos, no BCE, que é um elemento fundamental, temos alguém que falhou logo à primeira. No mais básico de tudo, só precisava duas ou três frases, não precisava mais do que isso.
Muito bem, vamos então fechar a segunda parte do Sem Moderação desta semana. Voltamos já para a terceira parte, que é um exclusivo do Canal Q e na TSF pode ser escutado na versão podcast. Até já.
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, à ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
O Estado do Sítio, um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro, ao sábado ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Regresso do Sem Moderação para a terceira e última parte da emissão de hoje, gravada excepcionalmente a partir de casa de cada um dos intervenientes. E nesta terceira parte eu gostaria de começar por fazer algo que ainda não fizemos hoje, que é o ponto de situação epidemiológico. E queria começar por ti, José Eduardo Martins, daquilo que já sabemos, e renovo a informação de que estamos a gravar na manhã de quarta-feira, dia 18 de março, daquilo que já sabemos. Qual é que é a trend, ou enfim, o que é aquilo que nós, que tu julgas que nós podemos retirar como lição sobre o avanço da doença em Portugal? Estamos a cumprir alguma tendência normal? Estamos a desviar-nos daquilo que tem acontecido nos outros países? O que é que pensas de tudo isto?
Olha, os dados de hoje são, basicamente, nós neste momento somos todos um bocadinho especialistas por necessidade, não é? Andamos todos a ver estas curvas e como é que elas aconteceram nos outros países e, basicamente, a nossa curva começa a ser muito pouco diferente da italiana. Estamos 17 dias atrás, mas a progressão em número de casos parece ser mais ou menos a mesma. O que reforça este medo do desconhecido e esta ideia de que provavelmente isto é uma coisa pela qual tem que se passar, e é bom começar a perceber isso, isto é uma coisa pela qual tem que se passar, não, ninguém vai escapar, ninguém vai ter sistemas de saúde que resistam a tudo, e as estratégias todas que estamos a pôr em prática, o mais que podem fazer é mitigar um bocadinho os efeitos disto que nos vai passar por cima. E portanto, nessa medida, acho que nós estamos... Sabes, o que mais me impressiona nestes dias em que todos temos saído à rua para ir buscar meia dúzia de coisas básicas é isto de que falávamos na primeira parte, que isto, como dizia o Daniel, que o estado de emergência ainda não era preciso porque as pessoas já o interiorizaram. Eu acho que as pessoas interiorizaram um bocadinho mais do que isso, interiorizaram um medo muito grande, de, assim, quando nos... Há uns meses aconteceu uma coisa que nunca nos tinha acontecido, pelo menos a nós, da nossa geração, na nossa vida, que foi algum racionamento num bem essencial, que foi a gasolina, e nós andámos já irritados e chateados uns com os outros. Eu acho que neste momento as pessoas estão essencialmente preocupadas a imaginar um cenário parecido com o de Itália e a imaginar um horror parecido com o de Itália. E é isso que se passa neste momento.
Outro tema que eu queria abordar nesta terceira parte, e posso começar já fazendo-te esta pergunta, tem a ver com o seguinte: é óbvio que esta situação vai causar impactos grandes e duradouros no ambiente geral, no ambiente social e político. As pessoas, porventura, estarão ou passarão a estar abertas a soluções vindas do governo que se calhar não estariam... às quais não estariam abertas anteriormente. Daquilo que consegues, do juízo de prognose que consegues fazer, o que é que nos podes dizer quanto aos impactos de futuros e àquilo que uma sociedade democrática e liberal como aquela em que nós vivemos se deve preparar para fazer para garantir no futuro o essencial do nosso modo de vida político?
Acho que a primeira coisa é um bocadinho o que nós temos estado aqui, se permites, com alguma coragem para o momento, a dizer entre todos que vamos ter que viver com a doença, que a vida não para e que, mesmo que a doença chegue a milhões, haverá sempre muito mais milhões que precisam de continuar a comer e a viver. E, portanto, acho que a primeira coisa que nós temos que... A primeira coisa, o que tem acontecido até agora é que as pessoas estão disponíveis para aceitar a autoridade como o governo a tem posto em cima da mesa porque estão com medo. Quando a autoridade a seguir for precisa para dizer às pessoas que temos que nos organizar para produzir e não apenas para nos escondermos e nos protegermos, eu não sei o que vai acontecer. E o dado político, o Daniel falou dele muito ao de leve na primeira parte. Eu acho que mais do que as pessoas vão estar dispostas para aceitar ou não aceitar do governo e as mudanças que a médio e longo prazo um trambolhão destes pode obviamente fazer na política, o que mais me preocupa é o campo fácil que isto dá a tudo o que nos tem assustado nos nossos últimos meses de discussão, que é o crescer do populismo. Isto dá muito espaço ao medo, à necessidade de tomar decisões rápidas, às fake news a propagarem-se loucamente nas redes sociais. Nós já vamos hoje, já circulou toda a manhã uma versão falsa do decreto do estado de emergência. Isto é o caldo de cultura que, somado à posição estranha e ao comportamento um bocadinho errático do Presidente da República, o Daniel referiu-se a isso na primeira parte com alguma ligeireza. Eu acho que infelizmente...
Ligeireza
no sentido de dizer fostes até brando, fostes até simpático com o que tem sido o comportamento do Presidente da República. Um chefe de Estado não faz transmissões por Skype daquela maneira. Nós, comentadores, podemos fazer programas por Skype. Um chefe de Estado não faz programas por Skype daquela maneira. Um chefe de Estado não tenta ganhar protagonismo com a declaração de estado de emergência. Um chefe de Estado tem que estar mais presente do que o nosso tem estado, se quiser evitar que os populistas que já estão a pôr cartazes em Lisboa terem disto a vantagem que não devem, porque também não tem solução nenhuma para as pessoas.
Daniel, na luta permanente entre a segurança e a liberdade, parece que a segurança vai levar franca vantagem nos próximos tempos. E, nesse sentido, o que te pergunto é o seguinte: nós temos três grupos políticos, se quiseres, neste momento afetados. Três grupos de nações ou três grupos de modelos políticos a sofrer esta crise do coronavírus. Temos as ditaduras férreas como a China, temos as democracias liberais tradicionais como as democracias europeias, e depois temos, dentro das democracias liberais, algumas democracias que começam a resvalar para um certo autoritarismo carismático, como os Estados Unidos e o Brasil. O que te pergunto é se, nós falamos muitas vezes de grupos de risco a propósito do coronavírus, se não há politicamente um grupo de risco que são estas democracias liberais à europeia, que vão estar sob uma ameaça profunda do exemplo do autoritarismo do tipo chinês, mas por outro lado, se calhar se virmos o que está a passar nos Estados Unidos e no Brasil, em que esse autoritarismo carismático não está a conseguir debelar a propagação do vírus, também teremos aí, se calhar, um exemplo que nos levará a acreditar mais no nosso ambiente de transparência e de respeito pela competência e da autoridade natural das instalações do que noutra coisa.
Aqui a segurança vai ganhar mais espaço que a liberdade, isso é evidente, e é, até mais uma vez, natural. Ou seja, por isso é que eu sou tão insistente em dizer proporcionalidade, ponderação, ou seja, ganhará sempre, e temos que estar sempre com o pezinho ali no travão, não é? E se não tivermos o pé no travão, quando isto, não é quando isto terminar, mas quando isto começar, quando tivermos que começar a acelerar, não conseguimos. E, portanto, por isso mesmo, repito, é a razão porque eu resisto a um estado de emergência, se ele não é estritamente necessário, é porque isso terá repercussões para o futuro, porque normaliza coisas que não são indispensáveis. Eu, por acaso, fizeste uma pergunta que tem a ver com uma coisa, aliás, que é interessante, porque coisas como, líderes como o Trump e o Bolsonaro, pelo menos até agora, não saíram bem. E não saíram bem porquê? Porque eles, na realidade, juntam o pior dos dois mundos, o pior da democracia e o pior da ditadura. Para este momento, não é? Não existe o pior da democracia, mas para este momento juntou o pior das duas coisas. Porque, na realidade, eles não fizeram golpes militares. Eles não têm o aparelho de Estado controlado. O que eles fizeram foi exatamente o oposto. Eles desinstitucionalizaram a política. Eles enfraqueceram o Estado. Foi, aliás, a maneira de concentrarem poder simbólico, foi fazer isto. Ora, ao fazerem isto, o resultado para eles é trágico. É que, além de terem começado por negar, mas as pessoas rapidamente esquecerão, não é essa a questão, eu duvido que eles tenham menos instrumentos, na realidade, que as democracias liberais que não o fizeram, porque eles enfraqueceram mais o Estado do que as democracias liberais. Que é uma coisa nova, é uma coisa um pouco diferente do que é habitual nestes processos, exatamente porque eles não chegaram a subverter o Estado democrático. Eles limitaram-se a enfraquecê-lo. E enfraqueceram com isso o Estado e as suas instituições. Concentrando em si e não tendo sequer a capacidade técnica, política, etc., porque qualquer um dos dois, não são propriamente grandes, têm dificuldade em unir um país, coisa que é absolutamente indispensável nesse processo. Qualquer um dos dois, quer Bolsonaro, quer Trump, tem dificuldade em unir o país, aliás, porque apostaram no contrário, apostaram na polarização e na divisão, portanto, tudo é pior. Deixa-me dizer só sobre Portugal que, o que nós assistimos, começámos por assistir à despreocupação, depois à mobilização associada ao medo, a seguir, eu acho que os tiques autoritários vão tender a crescer, e eu digo até tiques autoritários com a vizinhança, não estou a falar só de tiques autoritários políticos, é tiques de vigilância, de autoritarismo, de querer que os outros façam exatamente como nós estamos a fazer, por aí adiante.
Vamos ser todos polícias uns dos outros, sabe?
Sermos polícias uns dos outros é um nível muito para lá, evidentemente necessário, porque aqueles que têm tiques autoritários vão achar que este vão se sentir mais à vontade para o fazer, depois teremos o cansaço. E depois de tudo isto, vem a crise. Quando isto tudo passar, vem mais uma pancada. Juntando a isto, eu estou um otimista, portanto, como vê, juntando a isto,
mas faz bem.
A primeira pandemia global, primeira pandemia com redes sociais.
Com redes sociais e com um ano de duração, Daniel. Soma a isso outra coisa que nenhum de nós sabe neste momento e que me parece a mais perigosa de todas. E se isto dura um ano, como muita gente diz?
É, Quer dizer, se tu pensares que isto está a ir em onda de Oriente para o Ocidente e depois ainda vai durar bastante, muito tempo, pelo menos. Mas, juntas a isto, fake news, já começaram, não é? As fake news num clima de pânico, de pânico. Nós estamos a viver a história em direto, eu não tenho a menor dúvida disso. Estamos mesmo a viver um momento que eu acho que vai ser comparado no futuro ao momento da queda do Muro de Berlim. É muito cedo, quer dizer, uma pessoa dizer isto ao fim de semanas de uma coisa é hiper arriscado. Mas acho muito difícil não ser assim. E disto vai sair, é muito difícil, ou seja, o caldo é, não podia ser pior. O caldo não podia ser pior. Depende em Portugal de uma coisa, de cooperação institucional. E a oposição tem-se comportado exemplarmente. Ou seja, os partidos políticos, tirando um que não me interessa para aqui, os partidos políticos têm-se comportado de forma exemplar. Até porque sabem que é muito arriscado não o fazer, mas quero acreditar que não é só por isso. O Presidente da República teve as falhas que se viu e eu estou preocupado. O Presidente da República é alguém que está muito habituado a um tipo de política que não faz, a dois tipos de política que não fazem mal e até são boas em determinados momentos. Uma é a política do pequeno jogo, que agora que nunca é boa e neste caso, neste momento é péssima, e a outra é a política dos afetos, que não é o que precisamos agora. O que precisamos agora, na realidade, se há coisa que eu acho que passa serenidade às pessoas, é a frieza serena.
Firmeza e firmeza, presença.
Serenidade, compaixão, mas uma compaixão que não é afeto, não é de afeto, é uma compaixão de...
A força tranquila do Mitterrand.
Tranquilo. Ora, isso não é o registro deste Presidente, por razões pessoais, etc. Não é o registro. É muito importante, é mesmo muito importante, até para ele, a cooperação institucional permanente. Não pode haver passagens para jornais de que fui eu que fiz isto, foi o outro que fez aquilo. Não é, isso cria uma enorme ansiedade, vai criar uma enorme ansiedade, vai levar a reações.
Daniel, tenho que passar ao Pedro.
E deixa-me terminar só dizendo, e a outra é a Europa. Na realidade, aqui, tudo depende do que se fizer na Europa. Se a Europa responder como 2008, eu vou arriscar a dizer uma coisa que nunca se diz. A União Europeia vai acabar. Se a Europa reagir como 2008, a União Europeia não tem como sobreviver a isto. E é isto.
Sabes que a minha eu concordo contigo, mas por isso mesmo acho que vai.
Pois, veremos. Rapaz, olha, até eu que sou um eurocético espero mesmo que tenhas razão.
Pedro, de facto o ambiente é absolutamente obsessivo e nós, além do crescimento exponencial dos casos, também, dos casos de infectados por coronavírus, também temos verificado um crescimento absolutamente exponencial de pessoas que do dia para a noite ou de um dia para o outro passam de acreditar que isto não passava de uma invenção dos políticos para o controle das massas para começarem a gritar estado de emergência e fechem as fronteiras. Como é que as nossas... Desculpa Daniel, não percebi.
Estás a citar alguém em particular?
Não, estou-me a citar a mim só, mas não. Não, mas sim, basta passar, por exemplo, na minha timeline do Facebook ou do Twitter, e isso é vale o que vale, mas eu tenho a sensação que de facto aconteceu isto. Houve muita gente que achava que não só desvalorizava, como valorizava erradamente, dizendo que se tratava de uma invenção política para ganhos políticos de alguns governos, e de um momento para o outro, porque a sua pulsão é sempre uma pulsão tremendista, quando percebeu que era a sério, então é tratar a sério mesmo, e portanto não há outra forma, não há outro meio termo, e tem que ser com fecho de fronteiras, estado de emergência e controle absoluto da população. Pedro, onde é que isto nos vai levar do ponto de vista de sobrevivência dos sistemas políticos em que nascemos e crescemos?
Ora, nós já enfrentávamos um conjunto substancial de desafios precisamente pelo aparecimento dos populismos associados a redes de disseminação de informação falsa, truncada, parcial, que alimentavam em vários pontos os fenómenos que aqui discutimos, de um Trump a um Bolsonaro, até aqui ao fenómeno original nacional. Agora, é um momento em que as instituições é que têm de ser as primeiras a perceber, e concordo com o que foi dito anteriormente, que têm que ser especialmente vigilantes nesta altura. Isto é, o sistema tem que dar respostas, ele próprio, de que está a compreender os anseios das pessoas, que está a dar respostas imediatas e que seca a possibilidade do populismo se alimentar deste atual momento. É verdade que o comportamento dos partidos tem sido, enfim, de compreensão da urgência do momento e de evitar, enfim, politizar o momento, partidarizar o momento, com uma exceção. Mas essa exceção, como o Daniel referia, de cada qual não quis falar, apesar de tudo, não é irrelevante. Porque no momento em que se procura cultivar a unidade no sentido de...
Estamos a falar do Chega e da André Ventura.
Estamos a falar do Chega, sim, evidentemente, que é o único que coloca outdoors a criticar diretamente o Presidente da República, é o único que coloca outdoors a questionar a gestão do governo. Tudo isso se pode fazer e é legítimo que uma democracia o faça. A Assembleia manteve-se em funcionamento precisamente para poder continuar a
ter... Deixa-me só fazer um parênteses para dizer que o gestor das redes sociais do Bloco de Esquerda também devia ser... enfim, chamada a atenção, mas enfim.
Mas apesar de tudo isso, não há uma dimensão. Vamos lá ver, esses tweets que foram colocados.
Um deslize e uma estratégia não são coisas
diferentes. Isso é básico.
É que eu falei do gestor da esquerda,
o caso é
da
burrice.
São três ou quatro.
O caso é de burrice, não é de maldade.
Apesar de tudo, é isso, não é uma intenção política de programação de tirar vantagem direta, é achar que é um momento para fazer uma reflexão sobre o que é que nos trouxe aqui, mas verdadeiramente é inconsequente. As outras não são inconsequentes, têm um objetivo, têm um calendário, têm uma ação, têm um propósito muito imediato e muito concreto. E neste contexto, de facto, o pior que temos tido das redes sociais tem sido a disseminação. Informação falsa no que respeita ao que pode prevenir e combater o vírus, o que é um problema, ou seja, as pessoas adotam comportamentos errados face à falta de triagem daquilo a que acedem nas redes sociais. Hoje tivemos este exemplo gritante, inenarrável, de circular uma versão falsa do decreto do estado de emergência, confirmadamente falso, que, segundo a informação que já está a correr, obviamente, e portanto tudo isto não contribui para alimentar, ou melhor, contribui para alimentar um contexto que já tem todas aquelas características que o Daniel estava a referir. Queria dar uma nota, ainda assim, apesar de tudo, do que podemos fazer.
Desculpa que foi.
A curva é
implacável.
Eu vou ser rápido. A curva é implacável, podemos olhar para ela de várias formas. Ainda não sabemos o impacto das medidas e do momento em que elas foram adotadas, se consegue mitigá-las e achatar a curva, como foi referido. Nos últimos dois dias, se calhar, estivemos abaixo do principal modelo de previsão. Hoje estaremos na linha com o mesmo, mas de qualquer forma há um elemento que é relevante. Há uma mobilização muito grande da sociedade civil, do governo, das autarquias, na tentativa de antecipar a pressão grande que vai ser colocada no SNS. Eu acho que isto estamos a conseguir fazer melhor que a Itália fez. Ou seja, há aquisição de ventiladores, há uma mobilização e uma identificação de camas adicionais no setor público, a mobilização do setor privado para também ter essa resposta, para o caso de, quando progredir, e progredirá, inevitavelmente, haverá mais casos, e dentro desses haverá mais casos crónicos, a resposta do SNS consiga, complementarmente ao resto que se está a conseguir construir, dar um conforto maior, como aqueles países que também tiveram casos muito elevados, mas que ainda assim conseguiram reduzir o número de falecimentos graças a essa mobilização. Esperemos que corra pelo melhor e hoje és tu que tens de fazer a recomendação, mas recomendo às pessoas que lavem as mãos, que evitem o contacto social, façam a parte do serviço público, porque também interessa repetir as vezes que for necessário.
E assim fechamos o Sem Moderação desta semana, feito desta forma, a partir de casa. Provavelmente não será a última vez que o faremos. Esperemos que não tenhamos de o fazer muitas vezes. Até para a semana. Boa semana. Protejam-se.